Salão Verde segue na celebração dos 70 anos de lançamento do livro Grande Sertão Veredas. Nessa edição, vamos conhecer as unidades de conservação da natureza que protegem o cerrado vislumbrado por Guimarães Rosa em meados do século passado. Há muitas atrações e novos projetos por lá, mas também sérias ameaças a esse cenário. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro o Parque Nacional e o mosaico Grande Sertão Veredas.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Os marcos territoriais do Museu Casa de Guimarães Rosa identificaram e sinalizaram 95 referências geográficas de Minas Gerais que inspiraram o escritor e estão presentes em sua vastíssima obra literária. É a chamada Cartografia Rosiana, da qual fazem parte muitos cenários descritos no livro Grande Sertão Veredas, lançado há 70 anos, em 1956.
Um território que foi povoado assim, por muitas injustiças e lutas pela terra, né?
Essa constatação é de Maria Rosecleide Almeida, historiadora da Casa de Cultura de Serra das Araras, no Sertão das Gerais. Mas o Grande Sertão Veredas também é terra de encantos da natureza, como diz Damiana Campos, do Instituto Rosa e Sertão.
Como a gente está na porta do Grande Sertão Veredas, ao lado do Liso Sussuarão, dentro do Vão dos Buracos, próximo à Serra das Araras, próximo à Urucuia, não poderia não respirar Guimarães Rosa. E a gente tenta tocar o coração de cada um pela sensibilização de quanto é importante esse ambiente que a gente vive.
Guimarães cunhou teu nome no romance que te empresta, e até o mais duro homem queda em ti maravilhado.
Dor de amor por Diadorim, que desafia Rio Paulo.
Grande sertão, grande sertão, vereda. Grande sertão, grande sertão, sertão.
O cerrado que serviu de cenário para a obra-prima de Guimarães Rosa continua palco de conflitos fundiários e de expansão desordenada de atividades econômicas. Unidades federais, estaduais e municipais de conservação da natureza tentam proteger os pontos mais frágeis do bioma e, ao mesmo tempo, permitir o desenvolvimento sustentável da região. O Parque Nacional Grande Sertão Veredas é o carro-chefe nesse cenário. E é por isso que a gente vai conversar com o Peterson de Almeida, chefe dessa unidade de conservação federal. Ele é servidor do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Entrevista.
Começando assim, em forma de bate-papo mesmo, ô Peterson, queria que você falasse pra gente como é que tá hoje a preservação aí do parque que foi criado em 89, não é isso?
Sim, o parque foi criado em 89 somente com a parte em Minas Gerais. E em 2004 ele foi ampliado e aí pegou essa parte da Bahia, ficando ao todo com 230 mil hectares hoje. Está bem na divisa, que é onde eu encontro os três estados, Minas Gerais, Bahia e Goiás.
E é uma vegetação basicamente de cerrado, né? Ou temos transição para Caatinga também aí?
Não, o parque é todo cerrado, mas com todas as fitofisionomias do cerrado, né? Que a gente fala, que é as veredas, as matas de galeria, mata ciliar, tem o campo limpo, campo sujo, tudo ambiente savânico, né, de cerrado. O campo limpo, por exemplo, aquela savana mesmo, né? De, parece que ele está na África até. E aí o campo sujo, por exemplo, é o mesmo capim nativo, só que tem algumas árvores no meio. Aí tem o carrasco também, que é outro fitofisionomia do cerrado, que é uma vegetação espinhenta, com muitos galhos baixos, que é difícil passar, né? Eu chamo de carrasco. E as veredas que tem bastante no parque são as nascentes, os cursos d'água, né?
Eu já estive visitando aí a região do Parque Nacional, a gente já viu que já tem uma certa estrutura com alguns mirantes. Queria que você falasse um pouquinho do que há de projetos para ampliar essa visitação, obviamente uma visitação respeitosa, né, de turistas aí dentro.
Hoje, a gente tem visitação somente na parte de Minas Gerais, né? Não tem um plano de manejo da parte da Bahia. E a gente tem um circuito de visitação. O circuito sai daqui do escritório do parque, fica na cidade de Chapada Gaúcha, tem que ser feito de carro, atravessa o parque todo e retorna para a cidade novamente. E o percurso todo tem aproximadamente uns 120, 130 quilômetros. E aí, no caminho, o pessoal para tomar banho de rio, inclusive tomar banho no rio Carinhanha, que é a divisa dos estados de Minas Gerais com a Bahia. Tem mirante de observação, dá para tomar banho nas veredas, tem cachoeiras. As cachoeiras pequenas, tem mirantes para observar, tem vários atrativos, o avistamento de fauna, a gente tem bastante animais no parque, principalmente os grandes mamíferos, né, que é as onças pintadas, a parda e a onça preta, né, tem lobo-guará, tatu-canastra.
Salão Verde.
Na Na sequência desse bate-papo com o chefe do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, Peterson de Almeida vai falar um pouquinho sobre os principais problemas e ameaças no entorno do parque e como o ICMBio tem enfrentado esses desafios.
Você tem ideia, uns 2 anos atrás, em 2024, ficou 7 meses sem chover, sabe? E aí a gente tem sempre em agosto, setembro, é o auge da seca, que é onde tem a maior parte dos incêndios, são os incêndios mais severos que acontecem. Aí tem o problema da caça também, que a gente tem um trabalho de fiscalização com o apoio da Polícia Militar de Minas, com a Polícia Ambiental, Polícia Federal também apoia a gente, por a gente estar em unidade de conservação federal. Mas o maior problema que a gente vê hoje é a pressão dos grandes empreendimentos de plantio, sabe? De plantio de soja. Aqui na Chapada Gaúcha eles plantam muito capim. Parque, na verdade, ele foi criado, o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, por conta já do ambientalistas na época da Funatura, que eram visionários, já sentiam a necessidade que estava tendo uma pressão muito grande de desmatamento para plantio de soja aqui na região, e aí tiveram a ideia de criar o Parque Nacional. Na época de criação do parque, nos anos seguintes, o grande problema era esse, desmatamento para plantio de soja. Hoje, o que a gente vê aqui, o maior problema ainda é esses grandes empreendimentos do agronegócio, mas a gente está sofrendo uma pressão muito grande aqui no entorno do parque, principalmente na parte da Bahia do parque, com a irrigação, pivô de irrigação. O que, que eles fazem hoje, que os grandes empreendimentos fazem? Eles solicitam autorizações para perfurar poços e para fazer transposições de alguns rios ou captação direta nos rios. São licenças simplificadas, muito fáceis de conseguir, inclusive algumas autodeclaratórias que não exigem licenciamento ambiental e nenhum regramento muito mais rígido. E eles conseguem perfurar os poços, mudar o curso do rio. Eles fazem canais de irrigação enormes, tem fazenda que tem 20, 30 quilômetros de canal de irrigação. Eles fazem tanques para armazenar essa água com capacidade de 1 bilhão de litros d'água. E eles acabam tirando muito mais água do subsolo do que a natureza consegue repor. Já tem identificado vereda secando, nascente secando. O rio Pelaçu, a nascente dele já andou 30 quilômetros, sabe? De tanto que ela foi recuando de acordo com o que foi tendo desmatamento e captação de água para irrigação acima da nascente. Causa outros problemas também, que nesses canais de irrigação, a norma que autorizam eles fazer o canal e perfurar os poços, não exige que eles façam um cercamento, por exemplo, em torno dos tanques e dos canais. E aí o que acontece? Acaba que muitos animais morrem afogados nesses canais de irrigação. A partir disso tudo gerou algumas ações de fiscalização nossa, ações de fiscalização do órgão ambiental da Bahia também, do INEMA, instituições de pesquisa que fazem pesquisa aqui no parque também, eles identificaram esse problema, inclusive animais que eram monitorados com colar de georreferenciamento, morrendo afogado. E aí tudo isso gerou uma ação civil pública no Ministério Público Federal de Minas Gerais, e através disso a gente tem expectativa aqui que a gente consiga ordenar melhor os licenciamentos, colocar alguns condicionantes, e agora a gente está aguardando os próximos andamentos dessa ação civil pública, né? Que vai beneficiar, no caso, não só o Grande Sertão Veredas, mas também todas as unidades de conservação de Minas Gerais e do Cerrado, que tem esse problema de plantio, que ali você vê no sudoeste da Bahia, noroeste de Minas, ali em Goiás também, tem um problema gigantesco são vários empreendimentos estão crescendo muito com irrigação, que afeta diretamente o lençol freático e aí, consequentemente, afeta as nascentes, as veredas e os rios também, sabe?
Infinitas tuas veredas, pinceladas de araras, de onde verte a água e a vida dessa vastidão agreste.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Capitéis de Buritis me levam aos templos de Atenas.
Essa é a segunda edição seguida de Salão Verde, inspirada no livro Grande Sertão Veredas, obra-prima da literatura brasileira, impregnada de descrições do cerrado e do modo de vida do sertanejo das Gerais. O livro foi publicado há 70 anos, em 1956, pela editora José Olímpio. Para escrevê-lo, Guimarães Rosa se embrenhou pelo sertão das Gerais em meados do século passado, guiado pelo vaqueiro Manuelzão. Na edição de hoje, a gente mostra a proteção atual da riqueza socioambiental do Grande Sertão Veredas por meio de um parque nacional. Mas tem mais. Em visita anterior à região, a gente ouviu o entusiasmo do ecologista Rafael Aquino Nogueira com o projeto de mosaico para integrar as unidades de conservação entre o Sertão Veredas e as cavernas do Peruaçu, no norte de Minas Gerais.
Só para vocês terem uma ideia, hoje são 3 unidades de conservação de níveis federais, 7 de níveis estaduais, tem uma reserva indígena, que é a do Chacriabá, na região lá de Januária, e 3 RPPNs de propriedade privada, né? Uma região que tem tanta unidade de conservação, se trabalhar em conjunto, é um potencial muito maior.
Isso foi em 2010. Hoje, o mosaico Grande Sertão Veredas Peruaçu saiu do papel e, segundo o ICMBio, engloba cerca de 3 milhões de hectares de 28 unidades de conservação entre Minas Gerais e Bahia. Recentemente, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu foi reconhecido como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela Unesco, órgão da ONU para Educação, Ciência e Cultura, o que dá mais visibilidade para a região. E a quantas andam as ações do mosaico Grande Sertão Veredas Peruaçu hoje em dia? O Peterson de Almeida atualiza as informações para a gente.
As unidades federais que estão nele são o Grande Sertão Veredas, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e o NGI Mambaí. NGI aqui no CEMBI a gente fala que é um núcleo de gestão integrada. Mambaí é Goiás, mas está dentro do nosso mosaico também. E nesse meio do mosaico a gente tem outras unidades estaduais também, tem comunidade quilombola. A gente faz reuniões itinerantes, né? Propõe algumas moções, modificar algumas leis, melhorar algumas coisas. Porque a função do mosaico é essa, né? A gente ter unidades de conservação próximas que se juntam porque juntos a gente consegue ter mais força nas questões que são importantes para cada unidade de conservação, né?
Lá na ideia inicial do mosaico tinha um projeto de estrada parque saindo de Formoso, indo até Manga. Essa ideia ainda continua?
Sim, a ideia da estrada parque seria ligar todas essas unidades de conservação, né? Ou a maior parte delas. A estrada, ela já existe. São rodovias, algumas estaduais e tudo, que cortam a região que a gente utiliza mesmo. Se eu, por exemplo, quiser ir no Peruaçu, em Januária, para a reunião do Mosaico, por exemplo, eu passo por essa estrada. Só que o projeto mesmo da estrada parque ainda não foi executado, né? Seria uma ligação importante das unidades de conservação e uma melhoria também. Principalmente na questão de atropelamento de fauna, por exemplo, ou das pessoas saberem que elas são moradores de uma área que é uma área ambiental, que é uma área preservada.
Salão Verde.
As ações socioambientais que mantêm vivo o cenário do Grande Sertão Veredas, 70 anos após a publicação do livro, em 1956, também incluem eventos anuais, como o Caminho do Sertão, a travessia socioeco-literária pelo Cerrado e suas culturas de pé, entre Sagarana, distrito do município de Arinos, e a sede do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, em Chapada Gaúcha, norte de Minas Gerais. Outro destaque do calendário anual é a Semana Rosiana, que rola em julho, lá em Cordisburgo, terra natal de Guimarães. Fábio Santos, do Museu Casa de Guimarães Rosa, dá mais detalhes desse evento.
Tem gente do Brasil inteiro e até do exterior que fica uma semana aqui fazendo curso, oficina, ouvindo narração de história, outras apresentações artísticas, tudo isso baseado na obra de Guimarães Rosa.
A gente encerra o programa com o convite do Peterson de Almeida, chefe do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, para você se embrenhar no cenário que inspirou Guimarães Rosa na criação desse clássico literário surgido há 70 anos.
Gostaria de convidar todo mundo a vir conhecer o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, conhecer o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Quanto mais pessoas frequentarem as unidades de conservação, fizerem um passeio, tomar um banho no rio lá nosso aqui, no Rio Carianha, que é a divisa dos estados de Minas com a Bahia, visitar uma caverna no Peruaçu, tomar banho na cachoeira lá em Mambaí, a gente só consegue fazer as pessoas dar o valor e reconhecer e proteger o que elas conhecem, né? E aí qualquer coisa tem os nossos contatos aí em redes sociais, tem o site do CMB, tem os dados de todas as unidades, para serem parceiros nossos na defesa do Cerrado, na defesa dos biomas brasileiros. Sem falar que o Grande Sertão Veredas ele foi criado na ideia de proteger a paisagem do livro Grande Sertão Veredas. Então, todo mundo que vier aqui no Parque Nacional Grande Sertão Veredas vai poder passar por onde Riobaldo, Diadorim, passaram, por onde atravessaram todas as histórias do livro Grande Sertão Veredas, né? Então, estou feito convite também para vir aqui autografar o livro do Grande Sertão Veredas na nossa paisagem aqui do Parque Nacional.
Ilustraram o programa de hoje trechos da música Grande Sertão Veredas, cantada e composta por Chico Livino. Além de músico, Livino é analista ambiental do ICMBio. Em duas edições seguidas, Salão Verde destacou os 70 anos do livro Grande Sertão Veredas, lançado em 1956. Os sertanejos imperaram no programa anterior e hoje a gente mostrou o Parque Nacional e um mosaico de unidades de conservação que protegem o cerrado da região. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.